Em 1953, um jogador de futebol profissional estava assistindo um torneio amador no interior do Rio de Janeiro quando ficou embasbacado pela habilidade de um sujeito de 19 anos. Ao chegar no clube que defendia profissionalmente, esse jogador sugeriu que um olheiro desse um pulo na próxima rodada desse torneio amador. Esse alguém foi, também ficou fascinado e levou o jovem para General Severiano, o antigo estádio do Botafogo, no dia seguinte. Ao chegar lá, o Manuel Francisco dos Santos foi tão bem que o colocaram para treinar entre os profissionais no dia seguinte. Era um caso esquisito. O Manuel tinha uma deformidade nas pernas que o fazia andar torto, um passo claudicante. Mas em campo, funcionava muito bem. Na primeira bola que pegou entre os profissionais, o rapaz de 19 anos, saído de um cafundó carioca, encontrou diante de si Nilton Santos, zagueiro da seleção brasileira e um dos melhores do mundo em sua posição. Sempre que você encontrar rankings dos melhores jogadores da história, Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, estará lá. Quem conta o que rolou é o Rui Castro, abre aspas. Quando aquele ponta novato dominou a bola e parou para esperá-lo, Nilton partiu tranquilo para desarmá-lo. Tranquilo até demais, porque quando se deu conta, já havia sido driblado por fora. Correu atrás dele e quando emparelharam, o ponta freou cantando os pneus. Ficaram de novo frente a frente. Nilton entrou duro para assustá-lo, mas foi driblado outra vez, e do mesmo jeito. Em outra jogada, minutos depois, o pontinha cometeu a suprema indelicadeza e enfiou-lhe a bola entre as pernas. Até então, Nilton Santos nunca permitiria tal desfeita a ninguém, fecha aspas. O Botafogo assinou com o sujeito na hora e adotou o nome que o seu irmão tinha lhe dado na infância, Garrincha. O Garrincha foi talvez o mais humano dos grandes do futebol brasileiro. Ele veio do nada, nunca deu muita bola para fama e glamour, tem aquela história maravilhosa que ele vai para a Copa de 58 e classifica como um torneio michuruca, que o campeonato carioca era melhor porque tinha turno e retorno. O Garrincha veio do nada, nunca deu muita bola para fama e glamour e morreu cedo, com 50 anos, envolvido desde sempre com alcoolismo. Ele também jogava como poucos. O Brasil só foi campeão de 62 por causa dele. Para o futebol, o Garrincha é lembrado por um fundamento: o drible. Mais do que isso, o Garrincha é lembrado sempre pelo mesmo drible. Ao contrário do Neymar, do Denilson, o seu cardápio de dribles era pequeno. Só que sempre funcionava. Se você entrar no YouTube agora e digitar Garrincha driblando, você vai encontrar muitos vídeos dele parado na ponta direita, olhando para o marcador com a bola no pé e fingindo que vai para um lado diversas vezes, até que finalmente ele para de fintar e vai realmente para aquele lado. Todo mundo sabia o que o Garrincha ia fazer quando começava a fintar. Era o drible mais telegrafado do futebol. E mesmo assim, ninguém era capaz de pará-lo. Funcionava sempre. Guarda essa metáfora. Nos últimos milhares de anos, a humanidade aprendeu a viver com razoável harmonia. Criaram-se as leis, o pacto civilizatório que determina o que pode e o que não pode, e as instituições que garantem que quem quebrar esse pacto vai ser punido. Assim, a gente aprendeu a viver em sociedade com um mínimo de coordenação junto a milhões de desconhecidos. E se você parar para pensar, é um pouco maluco você imaginar que a sociedade, vá lá, tem os seus problemas, mas ainda assim anda bem, executa bem essas questões básicas, sendo que você não conhece 95% das pessoas ao seu redor. Uma das tarefas mais complexas e importantes que recaem sobre essa coordenação de milhões de estranhos é ouvir a opinião de todos para tomar uma decisão. Encurtando uma longa história, a melhor maneira de chegar a esses consensos mínimos que a gente usa hoje é elegendo representantes. Votar é um verbo que se popularizou muito com a popularização das democracias a partir do século XVII, ainda que a história aponte eleições bem mais antigas. Os romanos votavam anualmente em seus governantes durante o período da República, que vai de 509 a 27 a.C. Em 27 a.C., o Augusto acabou com as eleições ao se tornar o primeiro imperador romano. Aí sai a República Romana, vai para o Império Romano. Mesmo assim, as votações locais no Império continuavam a usar um sistema muito parecido com o que a gente usa até hoje. Havia, claro, algumas limitações. Abre aspas. Cidadãos poderiam votar em candidatos para até 44 cargos públicos, mas a votação pública não oferecia ao povo a escolha real. Candidatos eram selecionados pelo Senado e eram votados por diferentes assembleias de cidadãos, estratificados por classe social. Existiam dois candidatos para cada posição do governo, como cônsul, quaestor, censor e tribuno, que é uma espécie de juiz, E a votação era essencialmente no sistema First Past the Post, que é usado até hoje no Reino Unido. Nos primeiros anos, candidatos eram banidos de falar ou mesmo aparecer em público. O Senado alegava que candidatos deveriam ser votados no mérito dos seus argumentos e políticas, em vez da retórica, da personalidade ou de aparições públicas. Fecha aspas. Dá para cravar que o Donald Trump não se elegeria na Roma Antiga para a sorte dos romanos, se bem que os caras tiveram Nero e Calígula, então eles já foram castigados demais. Existem moedas romanas desenterradas que mostram um romano pegando a sua cédula do mesário e a depositando com seu voto na urna. Mais ou menos como a gente vota até hoje. A ideia de registrar a sua escolha pode ser a mesma desde então, mas a tecnologia usada mudou. Tal qual a gente já falou aqui no Tecnocracia, tal qual o sistema bancário, o cinema e as comunicações, a história das eleições é também a história das tecnologias usadas nas eleições. O depósito de cédulas em papel nas urnas foi a única alternativa de Roma até o século XIX. A partir do século XIX, começam a surgir as primeiras alternativas. Perto de 1890, os Estados Unidos começaram a testar urnas feitas com alavancas e engrenagens. Você entrava na cabine, colocava a alavanca no candidato que você queria, e você já deve ter percebido que eu só estou usando o candidatos, eu não estou usando candidatas, porque, àquela altura, os candidatos eram praticamente só homens. Depois de você colocar a sua alavanca no candidato que você queria, você apertava uma outra alavanca para indicar a sua escolha. O voto, então, era contabilizado no sistema de contagem da urna. No fim do dia da eleição, os votos eram contados ao se abrir a máquina e ler os números dos contadores associados a todos os candidatos. O MIT tem um conteúdo bastante interessante sobre tecnologia na história das eleições. A aspas que eu abri agora há pouco foi para eles, e vale a pena ler se você tiver mais curiosidade. Inclusive, é muito bom lembrar, todos os links, as tabelas, os gráficos que eu vou falar para você daqui a pouquinho estão em sua plenitude e beleza dentro do manual do usuário. Você entra lá e consegue encontrar todos os roteiros disso que eu estou falando no seu ouvido. Voltando. 70 anos depois, de 1890, apareceu uma nova tecnologia que é o cartão perfurado. Vamos lembrar que os anos de 1960 eram também o da explosão dos mainframes, que, olha que coincidência, também usavam cartões perfurados para receber e devolver dados. O sujeito que inventou essa tecnologia se chamava Herman Hollerit. Não à toa, no Brasil, o documento que comprova os seus ganhos mensais chama Hollerit, uma homenagem ao Herman Hollerit. Um recado para quem ainda não tem ressacas que duram 3 dias. Jovens, em uma época, a gente recebia uns documentos de papel atestando que o salário tinha caído na conta no começo do mês. Eram os chamados rolerites. Você pode perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para sua avó, não sei, para pessoas mais velhas que você, tá bom? A votação pelos Hollerit Cards era simples. Você ganhava uma cédula e fazia um buraquinho no nome do candidato que você queria eleger. A contagem era muito mais rápida, já que o voto era um cartão a ser processado nos mainframes. Essa foi a primeira vez em que um computador foi usado no processo de apuração das eleições. Nessa mesma época, popularizou-se uma tecnologia parecida que, em vez dos buracos num cartão, processava bolinhas pintadas no papel. Quem já fez concurso público ou vestibular sabe exatamente como funciona. É uma tecnologia chamada Scanned Paper Ballots. Aquele voto vai ser digitalizado e entendido e computado pela máquina. Quando você acaba o seu vestibular, você vai lá, escolhe as opções, esse é A, esse aqui vai ser C, esse aqui vai ser D, aquele vai ser A de novo, e depois a comissão do vestibular pega essas fichas, coloca no computador que escaneia aquilo, entende a sua resposta, vai comparar com o gabarito oficial e vai dizer qual é a sua nota. Curiosidade, pelo menos até 2016, esse era o meio pelo qual a maioria dos norte-americanos votavam. Na década de 1970, apareceu uma máquina chamada Direct Recording Electronic Voting Machine, que é a DRE Voting Machine, uma espécie de adaptação eletrônica da urna das alavancas. Era a urna eletrônica. Em vez das engrenagens, circuitos eletrônicos ofereciam as opções e registravam as escolhas dos eleitores das eleitoras. Você já sabe como funciona bonitinho e bonitinha. O mesário habilita o terminal com o seu título de eleitor, você vai até a urna, digita o número do candidato, da candidata, confirma, acabou. Ou você pode ter errado, você corrige, confirma o número, o outro número, confirma e acabou. Os dados são registrados em um cartão de memória dentro da própria urna e, ao fim do dia da eleição, a urna é levada ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, e os votos são processados para indicar quem ganhou. Sempre bom lembrar, essa discussão que a gente vai entrar agora, que existem muitas informações básicas que nem sempre estão nos discursos e acabam servindo de pilares para teorias malucas. A urna eletrônica não é conectada à internet, ok? Historicamente, a primeira eleição que contou com urnas eletrônicas no Brasil foi a de 96, quando, abre aspas para a Agência Brasil, mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado na época, foram votar nas mais de 70 mil urnas eletrônicas produzidas para aquelas eleições. Participaram 57 cidades, com mais de 200 mil eleitores, entre elas 26 capitais, fecha aspas. Na eleição seguinte, em 98, 75% da população brasileira já votava eletronicamente. Em 2000, finalmente, foi todo mundo. Vale dizer que todas essas tecnologias que eu expliquei ali em cima não chegaram ao Brasil. Elas são majoritariamente europeias ou norte-americanas. O Brasil passou direto da votação por papel para a votação eletrônica em pouco tempo. No espaço de uma votação, de uma eleição majoritária, mais de 100 milhões de eleitores não precisavam mais de cédulas de papel. O que nos leva ao delírio recente do bolsonarismo sobre voto impresso. Se você participa de alguma comunidade digital, deve ter percebido que nos últimos meses, a pauta do voto impresso voltou com toda a força ao debate. O bolsonarismo sempre preparou o terreno para o assunto. Sem mostrar qualquer prova, o Jair Bolsonaro acusou de fraude a eleição que ele mesmo ganhou há mais de um ano. É mentira, lógico. Com a crescente pressão ao qual seu governo está submetido nos últimos meses, a pauta foi ressuscitada como forma de preparar o terreno para justificar e questionar uma eventual derrota em 2022. Mais do que justificar ou questionar, talvez reagir fora da lei. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP da Alagoas, criou no começo de maio uma comissão para analisar uma proposta de emenda constitucional PEC da execrável deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que, abre aspas, exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil, fecha aspas. Isso foi da agência Câmara. O voto impresso e, vamos usar muitas aspas, auditável, virou uma das maiores bandeiras do bolsonarismo nos últimos meses. Desde quando? Eu fui analisar os dados para ter uma resposta. As menções a voto auditável no Facebook e no Instagram explodem na semana entre 4 e 10 de abril. Coincidência ou não, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a instauração da CPI do Covid na mesma semana, olha que coincidência, dia 8 de abril. Na semana anterior à instauração da CPI, foram 9,3 mil interações em conteúdos com a expressão voto auditável. Na semana em que o Barroso ordena a criação da CPI, o número sobe de 9 mil para 419 mil e nas semanas seguintes ela continua subindo até atingir o seu ápice de 2,4 milhões de interações na última semana de abril. No YouTube, eu peguei o monitoramento de extrema-direita que a Novelo Data, minha empresa, faz. Nos quase 250 maiores canais de extrema-direita do Brasil desde janeiro de 2019, quando começa o mandato de Jair Bolsonaro, há menções eventuais sobre votos, o termo votos, principalmente nos dois turnos das eleições locais de 2020. As menções a voto impresso ou voto auditável explodem durante a CPI da Covid, da mesma maneira como acontece no Facebook e no Instagram. A preocupação não é efetivamente com o sistema eleitoral. É só tentativa de salvar o próprio projeto de poder, ainda que seja de forma golpista. No roteiro do Tecnocracia, no Manual do Usuário, você tem dois gráficos que eu preparei mostrando como essa curva de interesse da base bolsonarista, as expressões voto impresso e voto auditável, tem alguns solucinhos desde o começo do mandato do Jair Bolsonaro e explodem e atingem os seus maiores números de menção e de interação a partir do momento em que a CPI da pandemia é aberta. Ou seja, a gente vai explicar isso mais lá para frente, mas a preocupação não é técnica, é simplesmente ideológica de poder. O que está por trás desse movimento? Que problema o voto impresso quer corrigir? Como é que funcionaria? É sobre isso que a gente vai falar no Tecnocracia de número 50. A cada 15 dias, às vezes um pouco mais, o Tecnocracia mistura a história do mundo e da tecnologia para mostrar que só se restringir a discussão técnica, ignorando todo o contexto não técnico que nos cerca, é um grave erro. Eu sou o Guilherme Felitti e uma galera já ouviu esse episódio antes mesmo dele sair. Essa é a primeira vez que o Tecnocracia Balcão O episódio ao vivo feito uma vez por mês para apoiadores do Manual do Usuário vira um episódio real oficial. Quanto custa participar dos próximos? A partir de R$ 16,00 por mês. Ficou interessado? Visite manualdousuario.net/apoie. Eu comecei com algumas dúvidas. O que está por trás desse movimento? Que problema o voto impresso quer corrigir? Como funcionaria? E a gente vai começar do fim, pelo funcionamento. O modelo que o bolsonarismo defende é baseado em uma tecnologia conhecida pela sigla VVPAT, sigla em inglês para Voter Verified Paper Audit Trail, o que seria comprovante de votação verificado pelo eleitor em tradução para o português. Nele, a pessoa vota na urna eletrônica e, ao confirmar o seu voto, a urna envia o dado para uma impressora conectada que imprime o voto, exibe ao eleitor ou à eleitora por meio de um painel transparente e joga o voto impresso em uma urna lacrada. Você não teria acesso à impressão do seu voto. O modelo introduz uma série de questões práticas que você não vê muito nessas discussões, basicamente ideológicas. Adicionar um novo hardware à urna torna mais complexa a logística eleitoral. Não é qualquer impressora que cabe. Como explicou um conhecido meu que trabalhou com tecnologia eleitoral, teriam que utilizar bobinas do padrão Thermoscript KPH-856AM ou Thermobank 62, papel termosensível, que preservam a impressão por 5 anos e custam 80% a mais do que bobinas comuns. Há também os custos envolvidos com armazenamento. Não só custos, os riscos. Onde é que vão ser guardados esses votos? Quem vão ser os responsáveis pela segurança? A gente não tem isso muito claro também. Ainda nesse modelo, se existe uma suspeita de fraude, os votos são recolhidos e contados para conferir com o resultado que a urna dá. Se houver qualquer diferença, a urna pode ser anulada. Essa é uma informação muito importante, talvez a mais importante, principalmente porque recentemente alguém tentou essa abordagem de gritar fraude e judicializar a anulação de urnas, especialmente aquelas onde ele estava perdendo, um sujeito chamado Donald Trump, nos Estados Unidos. Talvez vocês jovens não se lembrem de como era a votação e a apuração em papel, então deixe-me lembrá-los. Você ganhava uma cédula, ia para uma cabine, que durante uma época era patrocinado por uma cerveja, e isso não é uma piada, tem uma foto do Ayrton Senna votando na cabine da Antártica, a ideia foi do Nizam Guanais e o TSE topou. Você pegava a sua cédula, ia para a cabine patrocinada por uma cerveja, e depois de escrever o que você quisesse na cédula, você a depositava na urna, que era um saco de estopa lacrado. A apuração era um caos do cacete. As milhões de cédulas tinham que ser retiradas das urnas e contadas à mão, uma a uma, por milhares de voluntários. O resultado demorava dias até ser conhecido. Como você podia escrever o que quisesse, havia votos em celebridades, candidatos inexistentes e milhares de caralhinhos voadores nas cédulas. Você podia até votar com a cédula em branco, para que alguém da apuração preenchesse. Essa era uma das fraudes descobertas na época. Essas milhares de pessoas na contagem manual aumentavam consideravelmente as chances de fraude. Reportagem do Estadão agora em 2020, abre aspas. Os métodos para fraudar eram inúmeros. Cédulas depositadas em branco nas urnas pelos eleitores podiam ser preenchidas irregularmente durante a apuração. Lotes inteiros de cédulas não utilizadas podiam ser extraviadas e os formulários chamados boletins de urnas poderiam ser alterados após a apuração com informações falsas, tidas como autênticas por não haver registro eletrônico. Reportagem do Jornal do Brasil, 11 de dezembro de 1994. Se dessa vez, pelo menos até agora, não se descobriram grandes fraudes, as irregularidades voltaram a acontecer no varejo. A juíza Vilma de Almeida, da 70ª Zona Eleitoral do Paracambi, anulou cerca de 200 votos. Várias cédulas foram preenchidas com caligrafia idêntica. Há cerca de 22 mil eleitores na região. A juíza chegou a suspender a apuração das 76 urnas ao suspeitar da fraude. Na 25ª Zona, Santa Cruz, isso tudo é Rio de Janeiro, tá? O juiz Roberto Ribeiro descobriu 16 votos fantasmas ainda no primeiro turno. Um casal que trabalhou na eleição em 3 de outubro e por isso votou fora da sua sessão, percebeu que foi vítima de fraude. Dispensados no dia 15, foram à sua sessão e notaram que alguém havia falsificado suas assinaturas no primeiro turno. O juiz investigou e descobriu outros 14 casos idênticos. O Ministério Público abriu inquérito. Também na 25ª, 79 cédulas preenchidas com a mesma caligrafia foram anuladas. Na 24ª, o juiz Nelson Carvalhal descobriu 4 cédulas falsas. Beneficiavam os candidatos a deputado federal Jair Bolsonaro, do PPR, Álvaro Vale, do PL, Vanessa Felipe, do PSDB e Francisco Silva, do PP. As cédulas eram feitas de papel mais fino. na 77ª zona, em Duque de Caxias, o candidato a deputado estadual Toninho Duarte, do PDT, teve 28 votos na 81ª sessão, mas quando os números foram passados para o boletim, nenhum voto foi registrado em seu nome. Vamos deixar claro que o Bolsonaro, citado nessa reportagem do Jornal do Brasil, foi o terceiro candidato a deputado mais votado no Rio de Janeiro naquele ano, e a fraude encontrou um voto falso para ele. Essa história de confirmação impressa do voto, após a urna, não foi inventada pelo agora presidente Bolsonaro. Pelo menos desde 2002, existem movimentações do tipo. Estadão, 6 de agosto de 2001, abre aspas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Nelson Jobim, admitiu hoje a possibilidade de fazer mudanças nas eleições de 2002, quando os brasileiros votarão para presidente da República, governadores e parlamentares. A principal dessas modificações seria a introdução do voto impresso. Por meio dessa inovação, os eleitores poderiam confirmar materialmente se o voto digitado na urna eletrônica foi computado corretamente pela máquina, fecha aspas. A ideia virou teste prático. Em 2002, o TSE acoplou impressoras a urnas em 150 municípios. No total, 6% dos eleitores brasileiros participaram do teste. No que deu? Reportagem da Folha, de 29 de maio de 2021, agora, abre aspas. O relatório do TSE resumiu os problemas encontrados. A experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo. Sua introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência. Por outro lado, criou problemas. Nas sessões eleitorais com voto impresso foi A. Maior o tamanho das filas. B. Maior o número de votos nulos e brancos. C. Maior o percentual de urnas com votação por cédula, com todo o risco decorrente desse procedimento. E D. Maior o percentual de urnas que apresentaram defeito, além das falhas verificadas apenas no módulo impressor. De acordo com o documento, no Rio de Janeiro, cerca de 60% dos eleitores não conferiram a impressão. Na Bahia, eleitores não conseguiram finalizar a votação. No Distrito Federal, que teve 100% das urnas com impressora de voto, o índice de quebra foi de 5,3% contra 1,4% do restante do país. Outro dado que impressiona e muito preocupa é o fato da sessão nas sessões com voto impresso, 30% delas terem utilizado o sistema de voto cantado, enquanto nas sessões que utilizaram urna eletrônica sem voto impresso, o percentual foi de apenas 0,68%, diz o relatório. A referência é ao modelo em que há utilização de cédulas devido a problemas na urna. Depois, esses votos são cantados para registro em um programa da urna eletrônica. O voto cantado fragiliza o processo de votação e apuração na medida em que possibilita a interferência da ação humana com todas as suas consequências, fecha aspas. A impressão do voto eletrônico já foi testada e reprovada no Brasil. A impressão tornou o processo eleitoral menos confiável e mais suscetível a fraudes, não o contrário. O resultado do teste contrasta explicitamente com as alegações do bolsonarismo para sua introdução. Que problema o voto impresso tenta resolver? Segundo o bolsonarismo, as fraudes eleitorais. Que fraudes? Bolsonaro acusa, mas nunca traz provas, dados. É conversa de botequim, onde ele fala o que quer e não admite o contraditório. A eleição que o levou ao Palácio do Planalto, ele acusa, foi fraudada. A solução para resolver um problema sem provas e que não o prejudicou seria introduzir um novo sistema que torna esse sistema ainda mais vulnerável. De novo, o Bolsonaro não é o único a tentar esse caminho. Mesmo com o fracasso de 2002, o Lula sancionou a Lei 12.034, em 2009, para o STF derrubar em 2011 e 2013. Essa lei instaurava também a confirmação impressa do voto. Ao ser derrotado em 2014, o Aécio Neves e o PSDB mobilizaram esforços pelo voto impresso, que virou a Lei 13.165, de 2015. A Dilma vetou a regra em 2015, mas o Congresso derrubou o seu veto. De novo, o Supremo suspendeu, dessa vez em 2018. O Poder 360 fez um resumo dessas tentativas dos últimos 20 anos para você entender. Vamos tirar um elefante branco da sala, tá? Nenhum sistema eletrônico é totalmente blindado. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com tecnologia sabe. Sempre existem falhas e vulnerabilidades a serem corrigidas. Com a urna eletrônica não é diferente. Há mais de uma década, especialistas brasileiros alertam para eventuais fragilidades. O principal especialista brasileiro que alerta para essas vulnerabilidades é um sujeito chamado Diego Aranha, ex-professor da Unicamp e atualmente dando aula na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. O Aranha sempre foi o crítico mais vocal das urnas eletrônicas no Brasil. O TSE deu acesso ao código-fonte, assim como faz com outros especialistas e partidos, deu acesso ao código-fonte, mas o TSE também dá acesso com várias limitações. Não é o ambiente ideal para fazer esse tipo de análise. Muito antes do Bolsonaro virar presidente, o Aranha alegava que, mesmo com as limitações de tempo e infraestrutura impostas pelo TSE para fazer essa análise do código, foi possível identificar falhas que podem levar a fraudes. Quando o Bolsonaro, já eleito, começou a aventar sem provas a hipótese de fraude eleitoral, o bolsonarismo pegou entrevistas antigas do Diego para encapsular e distribuir entre os seus correligionários. Até hoje, os seus clipes passeiam por grupos bolsonaristas. Abre aspas. Temos problemas de segurança e transparência, mas esses problemas afetam todos os candidatos. Nunca houve um resultado técnico maluco que levasse à conclusão de que alguma vulnerabilidade favorecesse alguma corrente política. O discurso não é baseado nos meus resultados técnicos. Eu trabalho nisso desde 2012. Existe todo um protocolo que prevê a participação de técnicos independentes. Alguns candidatos se aproveitam e capturam um discurso técnico para levantar conspirações, fecha aspas. Isso é uma frase do Diego numa entrevista ao Eu País. Eu até prometeria um chicabom para quem adivinhar de quem ele está falando, mas eu não quero quebrar financeiramente com uma oferta que é tão fácil assim. Eu País de novo. Abre aspas. Nos testes, o professor Aranha concluiu que o software das urnas é vulnerável a ataques, ainda que avalie que os possíveis cenários da fraude traçados por sua equipe muito dificilmente ocorreram ou ocorrerão. Ele apenas não descarta o risco e propõe melhorias. Fecha aspas. O TSE promove testes do tipo para tornar o sistema mais seguro. São chamados testes públicos de segurança do sistema eletrônico de votação. Até 2018, já tinham sido realizados 4 que resultaram, segundo o TSE, na correção de bugs e falhas de segurança. Isso é um método padrão na iniciativa privada. Grandes empresas pagam para os melhores hackers do planeta tentarem invadir os seus sistemas como forma de encontrar e corrigir falhas de segurança. Ainda que exista uma tensão e contradições entre o que o Diego acusa e o que o TSE alega, alguns pontos são inegáveis. Primeiro, mais transparência seria melhor. É preciso que os melhores especialistas estejam a par do que acontece debaixo do capô. Segundo, os cenários onde se encontrou falhas são difíceis de acontecer na realidade. Em um deles, por exemplo, era possível captar o voto pelas ondas de transmissão caso o hacker estivesse a 5 centímetros da urna. Quem já votou sabe que isso não acontece. Nesse caso, era possível captar, não alterar, o voto. Num outro caso, o Diego afirma que conseguiu quebrar o sigilo do voto só com informações públicas da pessoa. Esse ataque, descoberto em 2012, poderia, em tese, ser perpetrado por um mesário malicioso para descobrir o voto de toda a sessão. O TSE diz que corrigiu a falha. Tem um outro ponto importante que o Eu País também frisa nessa entrevista com o Diego, abre aspas. Diego também reconhece que o tribunal vem melhorando à medida que descobre algumas fragilidades e que vem agindo mais rapidamente do que antes. Abre aspas para o Diego dentro da aspas do Eu País. Neste ponto, sou otimista. Fecha todas as aspas. O Diego Aranha é um sujeito respeitado na comunidade de segurança de informação. Antes dessa polarização em que a gente está afundado, ele já alertava sobre esses riscos. Há uma aparente insatisfação que os seus alertas técnicos tenham sido instrumentalizados para alimentar teorias conspiratórias do bolsonarismo. Ele não foi o único. O Ronaldo Lemos escreveu recentemente uma coluna em que pede para que, de uma maneira até ingênua talvez, pede para que os bolsonaristas parem de usar uma versão editada de um vídeo antigo seu para atacar a idoneidade do sistema eleitoral brasileiro. No vídeo, o Lemos fala sobre testes com urnas eletrônicas na DEFCON, que é o maior evento de segurança de informação do mundo. Na DEFCON, é normal que hackers demonstrem falhas de segurança em modelos de urnas eletrônicas que permitem, por exemplo, quebrar o sigilo dos votos. O TSE divulgou nota afirmando que o teste da DEFCON 2017, que era o alvo do comentário do Ronaldo Lemos, envolvia urnas fabricadas nos Estados Unidos entre 2002 e 2004 e usadas só lá. E que membros do Tribunal do Supremo Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vão à DEFCON para acompanhar os testes. A DEFCON de 2019 também teve testes com urnas eletrônicas e também demonstrou resultados por potenciais falhas de segurança. Provavelmente, agora que os Estados Unidos já estão voltando com essa vacinação em massa, a gente vai ter novas DEFCONs presenciais, e elas muito provavelmente vão chegar a descobrir bugs e falhas de segurança em urnas eletrônicas. O meu ponto principal é, Sistemas eletrônicos são passíveis de falhas de segurança e a melhor abordagem aqui não é virar um ludista, pegar tudo e jogar no fogo, mas colocar hardware e software sobre severos testes de estresse para identificar e corrigir as falhas. A saída de um bug não é voltar para a tecnologia antiga, mas tornar a atual melhor. Como bem definiu o advogado e professor de direito eleitoral Diogo Reis em um excelente episódio do podcast O Assunto sobre o tema, a saída para melhorar a confiabilidade do sistema de votação no Brasil, usado há 25 anos sem qualquer denúncia ou suspeita grave de fraude, é tornar as auditorias já existentes mais fortes e transparentes. Não necessariamente comprar impressoras. Ah, porque tem uma outra questão. Ainda que o bolsonarismo use a expressão voto auditável, o atual sistema eleitoral brasileiro já tem métodos de auditoria. Que se melhorem esses métodos de auditoria que já existem, já funcionam, em vez de despejar dinheiro e tempo em uma solução que já foi testada e reprovada. O que nos leva ao ponto principal desse episódio? A questão aqui não é técnica, nunca foi. A questão é puramente política e ideológica. Ao alegar a necessidade de voto impresso para aferir a idoneidade das eleições, o Bolsonaro não quer a segurança do sistema eleitoral. Ele quer sim o tumulto. Um traço marcante dessa extrema-direita digital da última década é a autoilusão de infalibilidade somada à neurose patológica. O que isso quer dizer? Tudo que acontece de ruim não é culpa sua, do governo. É sempre dos outros. Se não ganhar a eleição, não é porque o povo entendeu que o sujeito é um despreparado que prefere viajar para acenar para motoristas ao lado da rodovia ou inaugurar ponte de madeira já inaugurada do que trabalhar. É porque existe alguma enorme conspiração do TSE, do povo, dos comunistas, dos globalistas. Você entendeu? Nessa semana, a Bia Kicis deu uma entrevista à Folha de São Paulo alegando que as eleições de 2020 não serão confiáveis se não forem 100% com impressão de voto eletrônico. A entrevista corrobora ainda mais a teoria de que a questão é só política. Não há mais tempo para uma adaptação tamanha no sistema eleitoral brasileiro. Tal qual a introdução da urna eletrônica lá atrás, mudanças dessa magnitude levam tempo, no mínimo 4 anos, para uma transição completa. Não é só a gente que sabe isso. A Bia Kicis sabe disso. O Bolsonaro também sabe disso. Ao questionar a urna eletrônica e atrelar esses prazos incumpríveis, o bolsonarismo não quer garantir a lisura das eleições do Brasil, mas, pelo contrário, mantê-la em constante questionamento como forma de explicar uma derrota em 2022. Pode ser o argumento não apenas para sair do poder falando que perdeu roubado, mas também para forçar sua permanência lá. Não existe o menor interesse em fechar as brechas técnicas que existem para fortalecer o sistema eleitoral. O plano é o oposto, enfraquecer um sistema que sim tem muitas lacunas, mas é muito caixa alta, muito mais seguro do que as votações feitas em papel. O plano segue as pegadas do Donald Trump. Meses antes das eleições norte-americanas em outubro de 2020, o Trump já começou a espalhar mentiras sobre supostas fraudes eleitorais. Veio a eleição, o Joe Biden levou a Casa Branca. O Trump, então, desengatilhou uma estratégia super detalhada pelo jornal USA Today, tem um link no manual do usuário, que envolvia convencer legisladores estaduais, entrar na justiça em estados onde ele estava perdendo por pouco e pressionar figurões do governo, inclusive o vice-presidente, a cometer fraude eleitoral. Outras figuras da extrema-direita pelo mundo seguiram as pegadas do Trump. Nos dias anteriores à votação que pode tirá-lo do poder, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vem acusando o rival de fraude eleitoral. Provas? Nenhuma. Hoje, enquanto eu gravo isso, a candidata da extrema-direita à presidência do Peru, a Keiko Fujimori, perdeu a eleição, tudo indica, e adivinha só, acusou indícios de fraude eleitoral. De novo, sem prova nenhuma. É um padrão de como a extrema-direita recente opera. Tal qual o garotinho mimado que perde no jogo que ganhou de Natal do papai e da mamãe, vira-se o tabuleiro para não amargar a realidade da rejeição. O Bolsonaro já começou a fazer isso em 9 de março de 2020, quando mentiu ao alegar que foi eleito no primeiro turno em 2018, mas por causa das fraudes eleitorais acabou tendo que vencer no segundo turno. O assunto hibernou até que o ministro Barroso do Supremo exigiu a instauração da CPI da Covid. Os gráficos no roteiro desse episódio deixam claro como a defesa intransigível ao voto impresso é circunstancial. Apareceu apenas quando o bolsonarismo se sentiu pressionado. Não há qualquer interesse genuíno em fortalecer o sistema eleitoral ouvindo especialistas, considerando testes anteriores e pensando no longo prazo. É tudo neurose e conchavo político travestidos de discurso patriótico. Há incontáveis semelhanças entre o que o Trump fez nos Estados Unidos e o que o Bolsonaro já está tentando fazer no Brasil. Até hoje, o Trump jura que ficou sabendo de urnas com votos para ele que foram jogadas fora. Em nenhum outro lugar da mídia, a acusação ganhou corpos e provas, só no covil trumpista de mentiras. Aliás, o próprio Bolsonaro repetiu essas mentiras no mesmo dia em que o Trump tentava dar o golpe nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Só que existem duas diferenças fundamentais em que o Trump fez nos Estados Unidos e que o Bolsonaro vai tentar fazer aqui no Brasil. A primeira diz respeito ao sistema eleitoral norte-americano. Lá elege-se presidente não quem tem o maior número de votos, mas quem acumula o maior número de delegados. Não à toa, a judicialização perpetrada pelo Trump se focou em estados onde a diferença entre ele e o Biden era pequena o suficiente para que, caso os processos tivessem sucesso e as urnas fossem descartadas, existisse uma ínfima chance do Trump pular adiante e ter a maioria de delegados para si. Nenhum processo do tipo vingou, mesmo em estados republicanos. Sobrou a Trump a alternativa do golpe de estado que a gente viu em 6 de janeiro. No Brasil, a contagem em cargos do executivo é mais simples. Quem acumula mais votos ao fim da apuração leva. Nos Estados Unidos, pode até ser estratégica. No Brasil, é força bruta. Vai ter que descartar muita urna para ter um efeito relevante, principalmente em regiões onde o candidato da oposição foi melhor. A segunda diferença é a que mais me preocupa. E para explicá-la, a gente vai recuperar a história do Garrincha. Essa desculpa e ou tentativa de golpe está mais telegrafada que o drible do Garrincha. O Bolsonaro está parado na ponta direita com o zagueiro Democracia à sua frente e dando aquelas gingadas para a direita. Ele está falando que vai para lá, finge uma, finge duas, finge três e fica parado. Ele vai para lá, é inegável, todo mundo sabe. A dúvida é, vai ser o drible do Garrincha que vai passar ou vai ser de um jogador pé de rato que se acha o Garrincha? A diferença da nossa metáfora é que o Garrincha jogava sozinho e o Bolsonaro não. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas se portam como instituições de Estado, não de governo. No Brasil, a gente não tem a mesma certeza. Isso tem impacto em duas frentes. O bolsonarismo pode tentar colocar algum órgão das Forças Armadas como responsável pela auditoria nesse projeto feito pela Bia Kicis. Acima até mesmo do TSE, o que daria às Forças Armadas e a Bolsonaro o direito de dizer quem de fato ganhou a eleição. E caso as urnas indiquem algum resultado que não seja a sua reeleição, torcemos e trabalhemos por isso, bonitinhos e bonitinhas. As Forças Armadas podem funcionar como apólice de seguro. O golpe tradicional que Trump já tentou com milícias pode ser replicado no Brasil com uma milícia ainda mais completa. A forma como as Forças Armadas vêm se dobrando a Bolsonaro é muito preocupante pelo seu eventual uso futuro, não como instituição de Estado, mas como milícia particular de um ditador. É por isso que me choca bastante quando não-bolsonaristas, pessoas de centro, endossam a teoria do voto impresso defendendo pontos técnicos. Eu entendo o que você está falando tecnicamente, bonitinho, mas no momento essa discussão é secundária. Você está sendo usado achando que o bolsonarismo tem qualquer preocupação técnica, e não tem. Como inúmeros outros personagens que foram seduzidos pelo bolsonarismo, a hora que você não for mais útil, você vai ficar mastigado e cuspido no meio da estrada sem que o seu objetivo inicial tenha sido cumprido. Você serviu só para ser montado para que esse bando de golpistas sem apreço à democracia implante políticas que prejudiquem, né? E pior de tudo é que, na sua ingenuidade, se ajudou. Em 25 anos de urna eletrônica, a gente não teve provas ou evidências concretas de uma grande fraude eleitoral cometida no Brasil. Nada. Zero. O sistema pode melhorar. É inegável. Em 2017, três técnicos do TSE publicaram um artigo chamado Registro Impresso do Voto, autenticado e com garantia de anonimato, que detalhava como acrescentar camadas de segurança à impressão do voto. Há inegáveis melhorias a serem discutidas. O ponto principal é, não agora. Agora é uma puta de uma armadilha. Guarde a sua preocupação técnica e o seu desejo de fortalecer ainda mais o sistema eleitoral brasileiro para quando o ou a responsável pelo país não for um neurótico burro que já demonstrou desprezo pela democracia e trata instituições de Estado como se fossem suas. Guarde-a para quando quem comandar o Brasil, independente de quem for ele ou ela, realmente demonstre preocupação pelo sistema eleitoral. E não use o argumento como defesa quando o seu plano político estiver pressionado. Ah, Guilherme, mas o FHC, o Lula e o Congresso na época da Dilma também tentaram. Verdade. Mas nenhum deles despreza, ataca ou se esforça para minar a democracia como Jair Bolsonaro. Nenhum deles se aproxima nesse aspecto. Se a gente tem democracia hoje, é porque todos os presidentes desde 85, independente de quão ruins eles eram nas áreas X ou Y, mantiveram intocado o pilar principal dessa democracia, que é a eleição. Não seja burro ou irresponsável de ser usado para enfraquecer esse pilar. A gente volta em 15 dias.